Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores cobram do governo brasileiro posicionamento firme contra medidas antidemocráticas na Venezuela.
Jorge Viana pede apoio às famílias e aos municípios atingidos por cheia do Rio Acre.
Demissão de trabalhadores decorrente de irregularidades na Petrobras preocupa Ana Amélia e Paulo Paim.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores manifestaram preocupação com a situação na Venezuela após a prisão do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma, acusado de conspiração e tentativa de golpe pelo presidente Nicolás Maduro.
Os parlamentares cobram do governo brasileiro um posicionamento firme contra o que classificam de deterioração da democracia no país vizinho. Repórter Nara Ferreira.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, a prisão foi mais um ato de autoritarismo de Nicolás Maduro e o governo brasileiro não pode se manter em silêncio. O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, que presidiu a Comissão de Relações Exteriores do Senado nos últimos 2 anos, critica a postura do governo brasileiro diante do que chama de violação dos direitos humanos e das liberdades democráticas no país vizinho.
Nossa solidariedade e estreita vinculação histórica com nossos irmãos argentinos e venezuelanos, por exemplo, não podem continuar sendo confundida com a aceitação automática a toda sorte de desmandos e prejuízos. Por nossa longa tradição e por preceitos constitucionais, o Brasil não interfere em assuntos internos de outros países. No entanto, não podemos deixar de nos pronunciar sobre a situação interna de qualquer país, desde que se transforme em assuntos de natureza internacional que possa interessar a vida doméstica dos demais países do continente.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, também cobra do governo brasileiro que se manifeste publicamente sobre a prisão do prefeito de Caracas, porque haveria riscos para a democracia na Venezuela, além de vizinha, parceira do Brasil no Mercosul.
O senador Jorge Viana, do PT, sugeriu a criação de uma comissão temporária para visitar o Acre com o objetivo de verificar os estragos provocados pela cheia do Rio Acre e dar apoio às autoridades dos municípios atingidos, como Assis Brasil, Brasileia, Chapuri e Rio Branco.
Segundo ele, depois de 40 horas de chuvas, famílias estão desabrigadas e os prejuízos são incalculáveis. Por isso, amanhã, a bancada acriana vai se reunir com representantes do Ministério da Integração Nacional para pedir apoio da Defesa Civil Nacional aos moradores das regiões atingidas.
De acordo com Jorge Viana, a cidade de Brasileia nem mesmo conseguiu se recuperar de uma cheia semelhante ocorrida em 2012 e agora tem de enfrentar um desastre semelhante.
Obviamente que você tem vinculação com desmatamento, com assoreamento dos rios e, obviamente, não dá para fugir desse debate sobre mudança do clima. São Paulo enfrenta uma seca que não tem precedente, Minas Gerais também, Rio de Janeiro também, são 50 milhões de pessoas, onde praticamente 70% do PIB brasileiro está no entorno dessa região, que vive problema de abastecimento de água. E nós no Acre, na Amazônia, estamos tendo o excedente de água, uma concentração de chuvas.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, espera uma solução para a crise que atinge o polo naval da cidade gaúcha de Rio Grande, onde 16 mil pessoas foram demitidas de novembro a janeiro por causa do escândalo na Petrobras. Também estaria havendo demissões na área naval na Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco.
Ele informou que na sexta-feira, o ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, receberá uma comitiva de lideranças políticas e sindicais de Rio Grande para discutir o assunto.
Paulo Paim leu carta do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte, Benito Gonçalves, alertando que o momento é de caos devido às incertezas quanto à fabricação das plataformas P75 e P77.
O emprego é sagrado. A rotatividade, claro, que nos preocupa. E nós aqui, nesse momento, temos obrigação de defender o polo naval. Temos que defender a Petrobras em defesa da dignidade da nossa gente, da justiça e do nosso país. Se alguém teve desvio de conduta, que pague pelo que fez. Mas os trabalhadores não podem, mais uma vez, serem chamados a pagar a conta.
Também a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lamentou o momento de incerteza por que passa a Petrobras por causa de denúncias de irregularidades envolvendo a companhia.
Ela lembrou que os investimentos da empresa são importantes, especialmente para a metade sul do Rio Grande do Sul, região mais deprimida economicamente e que viveu tempos de euforia com a criação de 18 mil empregos no polo naval de Charqueadas.
E hoje, este sonho está se esboroando, porque dos 18 mil, 7 mil empregos já foram eliminados. Numa cidade, Charqueadas, no centro do Rio Grande, próximo de Porto Alegre, 60 quilômetros de Porto Alegre, 1000 empregados numa cidade de tamanho médio, um desastre. 1000 empregos fechados.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, espera que finalmente saiam do papel as obras de viadutos em trechos de rodovias federais que cortam a capital do estado, Porto Velho.
Segundo Valdir Raup, por serem complexas, as obras passaram da responsabilidade da Prefeitura para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, que agora precisa readequar os projetos para executá-los.
Que está causando um transtorno muito grande para uma população de 600 mil habitantes, que é a nossa capital, Porto Velho. O transtorno é enorme e a população não aguenta mais. Já estão a ponto de ir para as ruas para cobrar a construção desses viadutos.
A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu uma reforma política capaz de aumentar a transparência do sistema eleitoral e criticou a elevada carga tributária, especialmente a que incide sobre a folha de pagamento das empresas, por temer o agravamento da crise no setor industrial.
Simone Tebet ainda propôs a revisão do Pacto Federativo em relação às atribuições dos municípios. Chamando atenção para a importância do interior para a economia, ela sugeriu a criação de um Plano Nacional de Desenvolvimento Regional.
Somos os grandes estados produtores. Produzimos a matéria-prima necessária para a indústria deste país. Somos os exportadores que permitem que a balança comercial brasileira fique no positivo e muitas vezes sustentamos os demais setores, o setor secundário e terciário. É importante nós falarmos do desenvolvimento regional com responsabilidade.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, pediu ao Ministério do Planejamento a contratação de 421 novos policiais rodoviários federais para reforçar o efetivo, que diminui a cada dia. Só em Mato Grosso, nos últimos 8 meses, 3 unidades do órgão fecharam, informou o senador.
José Medeiros, que foi policial rodoviário federal por 20 anos, lembrou que os aprovados, se contratados, vão atuar na fiscalização de rodovias e das fronteiras do Brasil com países vizinhos, por onde entram drogas ilícitas e armas.
São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, os grandes centros não produzem maconha, não plantam um pé de coca. Aqui não se produz isso, isso vem de fora e passam pelas nossas fronteiras. E não sei por que resolveu-se fazer o combate disso no varejo, sendo que o ideal seria você combater o narcotráfico no atacado, na entrada, mas estamos colocando todos os recursos combatendo ela na petequinha.
O senador Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, chamou atenção para as novas regras de acesso ao FIES, o Sistema de Financiamento Estudantil do Ministério da Educação para estudantes universitários.
A partir de agora, os estudantes vão precisar de uma nota mínima de 450 pontos no Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, e não zerar a prova de redação para terem acesso ao financiamento. Isso, segundo o senador, poderá restringir o número de alunos de baixa renda ao ensino superior.
Essas mudanças, de modo geral, são positivas e justas, pois estão sustentadas nos princípios do mérito e da isonomia, mas não levaram em conta a realidade brasileira e a própria política do governo para a educação superior, sustentada na inclusão social e na universalização do ensino. Foi uma medida matemática inserida no contexto de ajustes nas contas públicas, que, segundo especialistas, devem reduzir em 20% as matrículas já nesse semestre nas faculdades e excluir entre 30% a 40% dos alunos da rede pública de ter acesso ao FIES.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.